Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, de olho nos acontecimentos lá em Chicago. Hoje foi um dia neutro para as negociações, encerramento aí praticamente estáveis para os preços, variações bastante pequenas aí em relação ao fechamento de ontem. Não foi isso que a gente viu na sexta-feira, quando o mercado subiu bastante, muito menos que a gente viu ontem, mercado caindo muito. Vamos entender o que aconteceu, o que fez o mercado parar para tomar esse fôlego e, principalmente, o que pode acontecer daqui para frente que possa mudar aí o rumo das negociações. Nosso convidado hoje é o Carlos Kogo, meu amigo Carlos Kogo, que já está aqui com a gente. Da Carlos Kogo Consultoria Agroeconômica, direto lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Kogo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O mercado morno hoje, mas com viés baixista ainda, Kogo? Seja bem-vindo.
Sim, boa tarde, obrigado. E sim, viés baixista, sem dúvida. Nós estamos num momento plenamente baixista para o mercado futuro de soja, e podemos estender esse raciocínio também para outros grãos como o próprio milho e até mesmo o trigo. Tem também está acompanhando as quedas, os três grãos estão caindo simultaneamente, mas sem dúvida, assim, a maior pressão baixista de todas, ela é sobre o mercado de soja, em função de que a briga Estados Unidos e China tem muito maior peso na soja do que em outras commodities. Então a soja é a mais pressionada. Eu mesmo era um dos consultores que não acreditava que a disputa comercial sairia do campo das ameaças e entraria no mundo real, e isso aconteceu. As tarifas foram impostas de ambos os lados, né? Tanto por parte da China como por parte dos Estados Unidos, e isso reduziu a demanda por soja norte-americana, está afetando o mercado interno nos Estados Unidos, está reduzindo o prêmio da soja americana, está impactando no, no, nos preços recebidos pelos produtores dos Estados Unidos, e está sendo extremamente baixista para Chicago, tanto nos vencimentos de curto prazo como nos vencimentos de mais longo prazo, né? Então, realmente é um momento baixista para os preços, não tem nenhuma dúvida.
Agora, isso pode ser agravado, Kogo, pelo relatório do USDA de oferta e demanda da próxima quinta-feira?
Ah, mas sem dúvida nenhuma, o relatório ele deve criar mais uma pressão baixista, porque é quase que inevitável imaginar que você não tenha uma pressão baixista adicional ao renovar uma situação de mais pressão de baixa com um relatório que provavelmente vai estimar uma revisão de exportações dos Estados Unidos, e com isso, evidentemente, menos exportação, vai elevar os estoques finais da soja norte-americana. E isso acontecendo, se confirmando, e é muito provável, vai acabar gerando uma pressão adicional sobre as cotações. Então, a gente até pode pensar que está no fundo do poço para as cotações de Chicago, mas de fato a gente tem que imaginar que ainda pode se testar níveis ainda mais baixos que os atuais após a divulgação do relatório na quinta-feira, dia 12.
Você trabalha com que ideia de piso aí para os preços, Kogo?
Eu consideraria que isso já, que está hoje aí, um dezembro a 8 e ao redor dos 8,70 por bucho, já é de fato um patamar muito baixo. Então, qualquer coisa que virar a nível de 8,50, 8,40 por bucho seria uma coisa muito temporária, assim, muito, realmente muito conjuntural, muito de curto prazo, e logo seria assimilado pelo mercado. Tem que lembrar que essas cotações estão no nível baixo o suficiente para criar um interesse de compra de contratos futuros de Chicago, né? Quer dizer, por mais que haja motivos e fundamentos de baixa no mercado, são cotações muito atrativas para os compradores, independente das questões de prêmio nos Estados Unidos, que está baixo, prêmio no Brasil, que está alto no Porto. Há cotações de Chicago, tem muitas empresas que fazem fixações apenas das cotações futuras de Chicago. Eu mesmo trabalho para algumas que fazem isso. E para elas é interessante fazer as cotações desvinculadas dos prêmios, dos futuros em Chicago, tanto principalmente para a soja em grãos, no caso de algumas companhias que eu trabalho, no caso do farelo é importante também.
Você está dizendo que a gente precisa ficar atento também para as movimentações só do papel, né? Sem compra efetiva no final dos negócios, é isso, Kogo?
É muito mais papel, sem dúvida, até para garantir o preço mesmo, né? Fazer o ajuste em cima do preço, um preço realmente muito baixo e que no médio e longo prazo a gente tem convicção de que ele não se sustenta, né? Coisas irão acontecer no meio do caminho para trazer isso para alguma normalidade. Eu acho que a maior prova, né, de que o preço está fora do lugar é o exagerado, enorme prêmio colocado sobre a soja brasileira, que mostra que o comprador está sim disposto a pagar mais, porque no momento que ele tem uma soja 8,70 somado com um prêmio que pode chegar até 2 dólares 40, 2,50, é porque há demanda para uma soja a 11 dólares por bushel. Então, o preço está colocado num patamar errado, e se isso é verdade, isso não vai ficar por muito tempo assim.
Antes da gente se aprofundar um pouquinho mais nessa questão dos prêmios no Brasil, deixa eu só tirar uma dúvida com relação a essa negociação dos papéis. Nesse caso, não tem a tarifação dos 25%, e nesse caso, inclusive, os chineses podem atuar.
Claro, exatamente. Não tem, lembrando para todos que estão nos ouvindo, a tarifação acontece quando há o movimento físico da mercadoria, né? Ou seja, você embarcou, dependendo da legislação de cada país, você tem que recolher o imposto de importação ou na origem ou no destino. Isso varia de país para país, cada um tem a sua legislação própria, mas comprar papel não tem imposto. Então, fixar preço de 8,50 ou 8,70 por bushel, não tem imposto nenhum, você está apenas garantindo um preço. Vamos supor, por exemplo, hipoteticamente, o sujeito compra um papel para maio do ano que vem a, sei lá, 8,90 por bushel, papel, não paga prêmio, não fixa prêmio, não fixa o câmbio local do seu país e não pagou imposto nenhum, e em novembro esse imposto cai. O sujeito fez um excelente negócio como comprador, não tem nenhuma dúvida.
Muito bem. Então, a gente pode ver então a recuperação dos preços através dessa negociação de contratos, então, Kogo. Não só pela maior demanda física pela soja americana, por ela estar barata, de origem sem ser China.
Exatamente. De origem sem ser China, o peso é relativamente pequeno mesmo, né? Então isso tem que ser considerado, né? Isso a gente tem que deixar claro, que por mais barata que a soja americana se torne, ela não vai conseguir atrair demanda extra China suficiente para barrar essa pressão de baixa no preço. Então isso realmente nesse momento não é o mais importante no mercado.
Muito bem. Bom, na prática, o que mudou efetivamente nessa relação do mercado da soja aí? Existe mesmo uma menor demanda chinesa pela soja americana, mas mais do que isso, essa demanda chinesa reduziu de forma geral ou ela ainda continua agressiva, Kogo?
Não, reduziu sim. Houve uma redução de demanda, sim. É natural que isso aconteça, né? É natural que os chineses venham a buscar opções alternativas, e principalmente, obviamente, isso é no mercado brasileiro, é claro, né? Tanto é verdade que é no mercado brasileiro que o prêmio sobe aqui. Então houve sim, os cancelamentos mostram isso. A consultorias norte-americanas projetando queda de renda agrícola para o produtor americano em 2018, queda do PIB norte-americano em função de menores exportações agrícolas. A coisa está nesse nível, no nível extra já campo, é no nível de queda de PIB do país. Então isso é grave, tudo isso é muito baixista para uma bolsa de futuros. Agora, isso é prova de que há sim o menor interesse de compra por parte dos chineses. É natural que isso ocorra e que eles vão buscar isso em outros mercados.
Agora, existe a possibilidade deles reduzirem a demanda deles, a demanda total, em função dessa dificuldade de conseguir fornecedores alternativos, ou tem oferta suficiente, Kogo?
Não, nenhuma chance. Nenhuma chance, ao contrário. Tudo que se sabe da China é uma demanda aquecida. Um país consumindo quantidades cada vez mais elevadas, o país está passando uma série de transformações já isso já desde o ano retrasado para cá, mas com muito mais ênfase no ano passado e esse ano, que é toda uma reformulação do sistema sanitário, a implantação de novas granjas de suínos e de aves, recuperação das matrizes de frangos, recuperação dos plantéis de suínos. Os números de importação de carne suína e de carne de frango estão caindo, e isso é o sinal de que está recompondo a produção interna de carnes, e com isso, evidentemente, a demanda de farelo e de milho está crescente, está forte no mercado chinês. Muitos projetos de piscicultura na China em franco crescimento. Não tem nada no horizonte que mostre uma queda de demanda por parte da China. Há uma queda de demanda de soja norte-americana por parte dos chineses. Ponto.
Muito bem. Agora, você também não ouviu nada em relação à questão de substituição do farelo de soja em si por outros tipos de farelos ou por alimentação alternativa para esses animais, Kogo, que poderia afetar de fato o mercado?
Veja bem, isso é um ponto bem interessante, bem importante. Isso é claro que acontece. Obviamente que acontece. Aliás, isso é quase um tema presente em quase toda a palestra minha, porque eu sempre mostro o seguinte: não existe hoje no mundo nenhuma combinação de preço de farelo que resulte numa eficiência que tem um farelo de soja hoje. Em relação à quantidade de proteína bruta que tem esse farelo, a quantidade de farelo que uma soja grão tem e a produtividade de por hectare que a soja propõe por hectare. E isso, se comparar com a canola, se comparar com girassol ou qualquer outra leguminosa, não tem competitividade nenhuma. E mais ainda, uma coisa mais do que óbvia: se o farelo de soja sobe, o farelo de girassol sobe, o farelo de couça ou de canola sobe também. Então isso também existe, mas é muito pequeno e insuficiente para afrouxar o mercado de farelo. O mercado que realmente está com fraqueza nesse momento é o mercado de óleo, mas por outros motivos. O mercado de óleo de palma lá fora é o mercado ofertado, que está com pressão baixista e está transferindo isso para o mercado de soja. E o mercado de farelo não. O mercado de farelo está acompanhando apenas o movimento soja-grão e até numa proporção até inferior ao mercado de soja-grão.
Muito bem, então, China continua todo vapor aí no mercado, não tem dúvida disso. Agora, até que ponto ela vai continuar pressionando os nossos prêmios aqui, pressionando positivamente, né, aumentando os prêmios aqui no Brasil? Ou a gente já está num limite aí dos prêmios também, hein, Coco?
Não, não, acho que não tem limite. O limite vai ser assim: quanto mais cai lá, mais para originar a soja no Brasil, para esse saldo que existe no Brasil, que é cada vez menor, tem que pagar um prêmio cada vez maior. Então, o que a gente vê todo dia é isso. Março, setembro, hoje, por exemplo, tinha oferta para setembro em Paranaguá a 2 dólares e 55 por bushel acima de Chicago, tinha negócio a 2,38. Tem negócio a 2,43, por exemplo, para setembro no Porto de Rio Grande. Nós estamos vendo coisas desse tipo, coisas assim jamais vistas para esse período do ano. Coisas, não dá mais nem para pensar se qual é o limite. Não tem limite. Isso é oferta e demanda. Hoje eu mesmo, clientes perguntaram isso para mim, acabei mandando e-mail para alguns deles, por que isso acontece, né? O prêmio é a melhor forma de ajustar uma cotação no porto. Então, você cai o dólar e cai a cotação, o prêmio é a melhor ferramenta, que é uma derivação de uma força de oferta e demanda, e ele é a melhor ferramenta para ajustar o preço no porto e atrair o vendedor. O comprador quer originar e não consegue. Então, tem que se elevar o prêmio para poder colocar mais soja no porto. E o ritmo de exportação de soja brasileira está muito bom. Ao contrário do que se imaginava, com toda a questão de frete e tudo mais, nós, no acumulado do ano, já exportamos mais do que no mesmo período do ano passado. Então, isso é mais uma prova ainda que tem mais compradores atrás da soja brasileira, mesmo ela estando com o maior prêmio do mundo hoje no porto de exportação.
E me parece que a primeira semana também já foi uma movimentação bastante expressiva comparando com o ano passado, né? 2 milhões e meio de toneladas só na primeira semana de julho, num momento delicado que, como você bem lembrou, tem essa questão do frete a ser discutido. Está superada essa questão do frete, Kogo?
A questão do frete ela não está superada, né? Porque nós estamos com todo esse imbróglio ainda de prorroga-se decisão, tenta-se fazer um acordo, esse acordo não chega da questão do preço mínimo. Mas eu vou dar minha visão sobre isso. Eu acho que vai até chegar algum tipo de consenso ou sem consenso, vai ser imposta uma tabela de preço mínimo de frete, mas é o que o mercado vai ver na sequência. Não dá para dimensionar o tempo que vai levar isso, se vai ser no curto ou no médio prazo, é que a tabela ela vai cair em desuso, pela lei natural também de oferta e demanda, né? O fato é que você vai criar uma tabela, vai existir uma tabela de preço mínimo. Os autônomos hoje respondem aí por em torno de 27% a 30% dos fretes rodoviários de cargas secas no Brasil. E, evidentemente, isso em algum momento vai ter o frete das empresas, o frete das cooperativas, e a lei de oferta e demanda vai prevalecer. Ou seja, todo mundo vai querer trabalhar, vai acabar dando desconto sobre a tabela ou fazendo um valor inferior à tabela, e o mercado vai se ajustar pelas forças normais de procura e de demanda por frete, né? Então, vai subir quando tiver que subir, vai descer quando tiver que descer, e a tabela, a meu ver, ela vai acabar morrendo de morte natural, vamos chamar assim, né? Porque ela simplesmente é uma coisa totalmente incabível e o mercado vai achar um jeito de mostrar que essa tabela ela não tem nada a ver com as leis de mercado e não cabe num país como o Brasil. Isso é um enorme retrocesso, como eu já falei aqui, mas eu acho que o que vai vir à frente vai ser uma acomodação do mercado com a tabela, ou seja, a tabela está lá. Se alguém reclamar, reclamou, mas a maioria vai querer trabalhar e a maioria vai fazer o preço que foi ofertado ou o preço que foi proposto.
A Carolina Alves de Sorriso, no Mato Grosso, pergunta se os preços no interior estão acompanhando essa valorização dos portos.
Respondendo para a Carolina, assim, via de regra, sim, até porque isso é muito justo, né? Ontem mesmo eu recompus uma tabela de paridade de exportação. Lancei todos os vencimentos de Chicago, lancei os prêmios futuros e lancei o dólar futuro também. E a gente está vendo que as propostas de compra das trades no mercado spot e nos meses seguintes, para agosto, setembro e outubro, sim, estão acompanhando a movimentação do câmbio, a movimentação dos prêmios para cima e a queda das cotações de Chicago. Então, sim, estão acompanhando. Em algum momento isso pode haver um descolamento para cima ou para baixo, mas é pontual. O que a história ensina e o que o momento está mostrando é que o mercado no interior vai acompanhar, e o que até inclusive se viu algumas semanas atrás foi o mercado no interior subindo mais do que no porto. Ou seja, havia muito mais interesse de originar no interior, então se pagava um preço de R$ 2 a mais, por exemplo, por saca no interior, enquanto que o porto tinha subido apenas 50 centavos ou R$ 1. Então também o contrário também acontece.
É a disputa da exportação com a indústria local, Kogo?
Não, agora eu acho que é muito mais mesmo a disputa por matéria-prima do interior para poder levar para o porto, porque há demanda muito forte no porto.
Muito bem, mas vai ter essa disputa, das indústrias ou as indústrias já estão abastecidas o suficiente aí?
As indústrias estão relativamente bem abastecidas por um bom tempo, porque elas também sabem que o mercado estava interno tá bastante enfraquecido. Com todos esses problemas que nós tivemos com o setor de frango, com o setor de suíno, que ainda não se recuperou, nós tivemos um tombo imenso nas exportações de carne suína e de carne de frango, e toda essa sobra de carne acabou gerando uma pressão de baixa no mercado interno. A carne de frango recuperou um pouco, a carne suína não recuperou ainda, então as indústrias acabaram se protegendo e tem soja para esmagar por algum tempo. Agora, para os últimos meses do ano, essa disputa vai acabar ocorrendo sim.
E aqui dentro a oferta já está ficando restrita ou aí a gente tem muito a oferecer ainda, Kogo?
Não, já não temos mais toda essa montanha de soja, né? Se a gente olhar os números de exportação e de produção mesmo, tendo sido uma produção excelente, hein? Nós estamos falando na casa de 118, 119 milhões de toneladas, pelo menos essa é a estimativa da nossa consultoria aqui. Nós já exportamos um volume bastante grande e estamos mantendo a projeção de exportação de soja grãos de 73 milhões de toneladas esse ano, né? Então, isso é lembrando mais uma coisa, né? O Brasil está exportando mais farelo esse ano. Isso é uma coisa importante, que não é uma coisa normal e que também é um reflexo de ter menos interesse por farelo norte-americano e por ter menos disponibilidade de farelo de soja argentino, que teve quebra de safra. Então, isso é uma coisa, isso sim, inusitado. Vender muito mais soja em grão não tem nada de anormal. Vender mais farelo de soja, isso sim não é normal. Nós estamos vendendo mais farelo de soja, sendo que também tem um prêmio positivo no porto e acima do prêmio pago por um farelo norte-americano. Então, isso também vai, de certa forma, reduzir a oferta interna e vai querer gerar uma disputa de esmagadora e de trading ou de exportador pela soja brasileira. Então, o suprimento está bem apertado mesmo. Nós vamos terminar com os estoques de passagem não pequeno, mas justo, né? Justo. E realmente, se os números se confirmarem com 73, podendo passar de 73 milhões de toneladas de exportação e o esmagamento crescendo em pelo menos uns 5% para poder exportar mais farelo, o mercado vai ficar bem ajustado aqui dentro.
Agora, em relação ao farelo, isso é em função da falta da Argentina no mercado ou e isso se resolveria ano que vem com uma produção normal na Argentina, ou estamos conquistando um novo patamar, um novo mercado mesmo, que é o de farelo, Kogo? Qual que é a sua opinião?
Não, não, aí realmente eu não posso concordar. Eu acho que aqui é bem conjuntural mesmo. A gente está ocupando um espaço vazio deixado por um país que teve uma quebra de safra, tendo que importar soja até mesmo os Estados Unidos. E o ano que vem eles devem recuperar a produção de soja, né? Então, temos aí uma previsão de que cada vez mais próximo ele vai se confirmar o El Niño. E isso deve recuperar a safra da Argentina, deve recuperar a capacidade exportadora dele de grão e de farelo, e esse ganho que a gente vai ter no mercado de exportação de farelo esse ano, para ter uma ideia, esse ano passado a gente exportou 14,4 milhões de toneladas de farelo, e nós estamos estimando, pelo ritmo que está indo, exportar 17 milhões de toneladas, que é um volume que o Brasil jamais exportou de farelo. E eu diria que nós vamos perder todo esse acréscimo que nós ganhamos esse ano de exportação de farelo, nós vamos perder ano que vem. E aí isso sobra no mercado interno, e isso vai para o mercado da Argentina, que tem uma relação tributária melhor para exportação de farelo do que o Brasil tem. Então, esse mercado a gente perde ano que vem, provavelmente não vai se manter essa exportação de farelo e a gente vai voltar aos patamares tradicionais, se exportar em torno de 14 milhões de toneladas de farelo de soja.
Muito bem. Mais uma pergunta do Mauro Mercúrio. Ele está acompanhando a gente pelo Facebook. Ele pergunta se eu devo vender a soja agora ou espero mais. Ele é de Caloré, lá no Paraná, Kogo.
Agora repetindo, agora eu vou repetir mais ou menos o que eu repeti para muitos clientes nesses últimos dias. Quem vender hoje está fazendo um bom negócio. Tem que falar isso antes da resposta final, porque o valor é excepcionalmente bom. O câmbio, apesar de ter caído hoje para a faixa de 3,80, é um câmbio atrativo. O prêmio é alto no porto, compensa a queda da cotação futura. Então, quem está vendendo hoje não está fazendo de jeito nenhum um mau negócio, não está vendendo muito bem. Agora, não, no curtíssimo prazo não seria adequado vender, porque nós estamos tendo uma pressão baixista muito forte e muito recente, porque foi apenas no dia 6 de julho, são isso, apenas 4 dias atrás, que a gente teve uma imposição de tarifas por parte dos Estados Unidos, por parte de China, em cima de commodities, de outros produtos, e agora vai chegar o relatório na quinta-feira, que provavelmente vai trazer notícias baixistas para o mercado. E isso não é interessante. Então, dá para guardar uma recuperação da cotação futura, dá para guardar uma recuperação do câmbio no Brasil, dá para guardar uma nova alta de prêmios, o que seria muito natural que aconteça, dá para guardar uma entressafra forte no Brasil, que vai ter pouca soja disponível no mercado. Então, se puder esperar aí mais um tempo, seria interessante não tomar essa atitude agora.
Vale para safra velha e safra nova também, certo?
Até porque os movimentos são mais ou menos paralelos, né? Uma coisa anda junto com a outra, embora para a nova safra, 18 e 19, os parâmetros são um pouco diferentes, os prêmios também eles já estão mais altos que o normal para o ano que vem. A gente vê prêmios ofertados para maio do ano que vem já também próximos de US$ 1 por bushel, o que não é normal. Um prêmio para abril, maio, normalmente é um prêmio de 40 ou 50 cents de dólar por bushel e já tem oferta de US$ 1, ou seja, ainda há uma prospecção de um prêmio alto lá na frente no Brasil, mas não é a mesma proporção, né? O que se oferece no mercado futuro para abril e maio ainda é um valor inferior ao valor no spot, até porque as projeções apontam para um câmbio mais baixo no ano que vem em relação ao câmbio que nós temos nesse momento e um prêmio mais baixo também. Agora, os movimentos andam juntos. Se subir a soja no spot, no mercado físico, ela subir mais, ela também vai acompanhar essa alta no mercado futuro, seja via câmbio, seja cotação futura, as coisas vão caminhar juntas. Agora, a cotação futura para 18,19, ela sempre vai ficar um pouco abaixo da cotação presente, mas ela ainda está no nível muito interessante. Ainda é, que não seja agora, mas que deve-se fazer a posição de venda para 18,19, deve-se fazer assim com uma parte da safra, porque está se propondo preços bastante remuneradores para o ano que vem. E o produtor tem que se proteger porque os insumos estão em alta, né?
É, pois é. E ano que vem ainda tem todo um cenário diferente do que a gente teve esse ano em relação à oferta, né? Volta da Argentina, condição de ampliação de oferta também aqui no Brasil, enfim. É, tem que ficar atento a esse quadro, né, Coco?
É, o quadro para o ano que vem é o aumento de área no Paraguai, o aumento de produção na Argentina, com recuperação de safra, não tendo quebra de El Niño, o aumento de área no Brasil, que deve ficar aí na ordem de 3 a 3,5%, uma safra que deve chegar a 122 milhões, 123 milhões de toneladas, menos exportação de farelo de soja no Brasil. Quer dizer, é um mercado que vai estar mais tranquilo, com um abastecimento mais folgado. Os prêmios vão estar em queda, então tem que estar se protegendo isso tudo já desde agora.
Muito bem, muito legal. Carlos Cogo, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre, viu, Cogo? É sempre bom te ouvir.
Eu que agradeço o convite, estamos sempre prontos aqui, sempre disponíveis e satisfeitos de poder participar. Muito obrigado a todos.
Um abraço para você, até a próxima. Carlos Cogo, da Carlos Cogo Consultoria Agroeconômica, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Traçando aí os cenários, as perspectivas, as dicas para você, produtor, em relação a esse mercado da soja, esse mercado atual, que apesar dos preços em queda lá na Bolsa de Chicago, a gente vê uma recuperação, ou pelo menos uma compensação aí dessas quedas nos prêmios praticados aqui no Brasil. Kogo falou de prêmios acima aí, ou na casa dos 250 pontos já sendo praticados, prêmios inéditos aqui no Brasil e que podem trazer aí um equilíbrio das cotações. Mas óbvio, ele falou que nesse momento, pontualmente, ele deixou isso bem claro, que não é momento de venda, porque a gente teve um recuo aí de praticamente 10 centavos aí no dólar. A gente tem essa condição de pressão nas cotações em Chicago, que pode continuar até o próximo relatório do USDA, no, na próxima quinta-feira, dia 12, que deve trazer um ajuste aí, nas exportações e, consequentemente, nos estoques, e isso pode reduzir os preços. E, enfim, temos uma condição de pressão nos preços que pode ser aguardada um pouquinho mais. Obviamente, as oportunidades têm que ser verificadas, né? E depois que passar esse momento aí de maior pressão que deve acontecer nos próximos dias, daí sim a retomada das negociações. Mas por enquanto não é para mexer com comercialização, não. Pontualmente, destacou aí o Carlos Cogo, mas não deixar de perder a oportunidade. Vamos aos preços, vamos ver lá na Bolsa de Chicago como encerraram as negociações. Olha aí, um mercado bem parado hoje, praticamente encerrado no 0 a 0. O julho teve uma alta de meio ponto a 8,52. O agosto ficou exatamente igual ao fechamento de ontem, 8,56. O setembro, 8,61, também sem mudança. E o novembro, 8 dólares e 71 centes por bushel, pressão aí de meio pontinho. Vamos aos números do milho. Milho perdeu um pouco mais. Julho, por exemplo, caiu 6 pontos a 3,39. Setembro, 3 dólares e 47 centes por bushel, perdendo 6 pontos mais 25. Dezembro, 3,60, queda de 6 pontos mais 25. E o março de 2019, 3,72, perdendo 5 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo, que teve uma pressão ainda maior, o trigo caiu bem aí. Olha só o julho, 18 pontos mais 25 de baixa, 4 dólares e 89 centes por bushel, perdeu o patamar dos 5 dólares, portanto. O vencimento setembro, 4 dólares e 92 centes por bushel, 16 pontos de baixa. Dezembro, 5 dólares e 10 centes por bushel, uma queda de 15 pontos. E o março de 2019, 5 dólares e 27, perda aí de 13 pontos mais 25. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações, outros destaques, tudo para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.